Mas ela não se acomoda aí. Até porque também se eu ficar no veganismo e partir para muitos materiais derivados de petróleo, eu vou começar a causar um desequilíbrio também no, na parte ambiental da sustentabilidade. Porque a gente sabe que o petróleo é um bem não renovável. E também tem pesquisas atuais de que esse petróleo, quando ele é lavado na máquina de lavar roupa, ele vai criando microplásticos que vai parar nos oceanos. Esses tecidos como nylon, poliamida, tecido de biquíni, tecido de jaqueta, né, esportiva, geralmente. Ela usa isso, sim, a Adidas usa um monte na linha fitness, mas na marca da Stella McCartney, ela vai se aperfeiçoando nessa pesquisa de quais materiais podem ser colocados ainda veganos e mais sustentáveis, sem estarem tão conectados com esse universo do petróleo. E isso também é um ponto positivo. Veja, ela tem todos os recursos financeiros e de popularidade, mas ela não para, né? Ela vai pesquisando a inovação. E ela consegue chegar até alguns materiais que competem com o couro no sentido da textura e da resiliência, da resistência do couro. E um dos melhores tecidos que ela chega é o Milo Leather. É o couro de milo. Ele é um couro derivado de micélio, que é um fungo, é uma estrutura, né, ali dos cogumelos. E essa tecnologia, ela é uma das tecnologias mais avançadas que tem em termos de que a gente chamaria de couros veganos sem o uso do poliéster ou da poliamida, que é então derivado do petróleo. Ela vai desenvolver essa parceria com a Bolt Threads, né, que é essa empresa de fios, tecnologias de têxtil. E a vantagem desse material é que ele, além dele não ser derivado do petróleo, ele também é biodegradável. Muito ao contrário daquele couro sintético, né, gente? Se alguém falar, ah, eu sou, sei lá, eu comprei uma jaqueta de couro ecológico, daí vem aquele couro sintético, que acho que a maioria das pessoas já usou na vida, né? Aquele couro que começa a esfarelar depois de um tempo. Esse couro, ele pode até ser vegano, mas ele não tem nada de ecológico. Então, pessoas veganas, que eu respeito de coração mesmo, eu tenho uma prima que eu adoro, a Nathalie, ela é super vegana, ela me dá, assim, às vezes umas... me puxa, assim, sabe, o cabelo, fala, Gabi, cuidado, isso aqui maltrata os animais e tal, a gente vai trocando umas ideias, eu não consigo seguir tudo, porque eu não sou vegana, mas eu digo assim, você que é vegano ou é vegana, tem que sempre procurar materiais que substituam, se vocês gostam de materiais resistentes como o couro, materiais que não sejam derivados do petróleo, porque além deles terem esse impacto que eu falei de consumir o próprio recurso e do resíduo, eles também têm baixa durabilidade. Então você vai lá e paga numa jaqueta de couro vegano, entre aspas, couro ecológico, que é pautada em poliuretano, que também é do petróleo. Você paga lá bem caro já numa jaqueta assim, tem de 500 a 3 mil reais, mas sempre vai ter, né? Só procurar. Tá, comprei, não usei a vaquinha, legal, mas ali um tempo ela também vai ser perdida. Então, além de eu explorar um produto que é não regenerativo na natureza, que é o petróleo, de eu criar os micro resíduos, eu crio o grande resíduo, que é aquela jaqueta que vai ser jogada ali em pelo menos 5 anos, aquela jaqueta vai para o lixo. Quando o couro, seria a vantagem para quem adere ao couro, ele vai durar vidas, gerações, quando bem cuidado. Não quer o couro, não quer isso que chamam de couro ecológico, que é uma balela, vai para outros materiais. Um material muito legal que nem é tecnológico é a lona de algodão. A lona de algodão, você pode fazer excelentes bolsas, excelentes casacos, de alta durabilidade, também com esse material mais duro, mais resistente, ou o próprio jeans, né? Então, a gente já tem uma alternativa convencional. A Stella McCartney, ela foi adiante para trazer isso, porque muitas pessoas na moda acabam procurando essa estética, né, do couro em si. Em bolsas, principalmente, mas também em casacos, quando não, em sapatos. E ela desenvolveu esse couro junto com essa empresa que eu citei em 2021, há pouco tempo. E foi muito legal porque na mesma época ela fez um desfile com o tema dos cogumelos, que também é uma tendência, né, psicodélica que está aí já em voga de diversas maneiras e até nessas áreas mais, digamos assim, toxicológicas, né? Uma coisa que lembra muito a era dos hippies. E ela fez esse desfile muito amarrando tudo isso, né? A própria tendência da psicodelia com a tendência desse couro mais ecológico e marcou muito dessa tecnologia. Bom, agora a Stella McCartney, ela vai ter que escolher novos caminhos para ela, provavelmente muito mais livres de aqueles limites, né, dos conglomerados, dos grandes negócios. E ela já está sendo premiada, já desde o final do ano passado, mostrando que ela não tem nenhuma ideia de parar nessas ações. Ela foi premiada pela PETA como a designer do ano, a designer ativista do ano. Ela foi premiada também por toda uma coleção que ela trabalhou com Peace and Dove, né, focando em penas falsas, em estampas de pombas, indo ainda com aquele discurso contra o uso de peles naturais. E também que a gente fica, às vezes, muito preso ali nos casacos de pele mais de inverno, né? Aquela pele que lembra uma pelúcia. Mas a gente não pode esquecer que penas e pedaços de penas e plumas são ainda utilizados na alta costura, quando não em fantasias, em acessórios, né? Às vezes, acabamento de algum sapato, alguma bolsa. A gente vai ter ainda o uso dessas penas, e por isso ela fez essa coleção Paz e Pomba, né? Fazendo uma analogia com o significado da pomba, que é o significado da paz, e obviamente com as penas. E para fazer esse desfile, ela também ela aproveitou para trazer outras mensagens. Ela sempre vai fazendo isso, né? Ela pega um tema, ela mostra uma nova tecnologia e ela traz mensagens sobre sustentabilidade. O legal é que ela faz isso de um jeito sempre sem greenwashing, porque o greenwashing seria esse marketing verde que ela poderia simplesmente falar sobre, minha coleção é para libertar os animais, etc., mas não fazer uma pesquisa de fato mais aprofundada para isso. E agora que ela saiu, ela estabeleceu metas para 2040 para diminuir até a parte da emissão de dióxido de carbono, né? Então, ela coloca que a nova meta é a neutralidade de carbono. Ela também apresenta que ela vai continuar colaborando com a LVMH como uma embaixadora global da sustentabilidade, mas isso para mim é mais assim, uma maneira sutil de sair do conglomerado, sem dizer que houve algum desacordo, sem dizer que a marca teve algum tipo de prejuízo. E é muito provável que agora ela tenha que batalhar pelo quê? Pela comunicação, né? Porque a gente sabe que usar esses materiais, a sustentabilidade, geralmente traz um custo mais alto. E como ela já está no mercado de luxo, ela já trabalha com esse custo acima do que a gente espera, né? Tanto que eu ainda não consegui comprar o meu terninho da Stella McCartney. Eu digo que é uma meta aqui para quando eu tiver ali, acho que com os meus 50 anos, meus... né, como é que fala, meus fundos de investimento existentes, então, né, eu tenho um terno Stella McCartney. Eu acho que a gente tem que saber comprar moda, assim, ah, eu gosto de moda de luxo. Então, minha amiga, vai no lugar e compra o ícone, sabe, daquela marca. Você vai na Stella McCartney, você compra um terno ou a bolsa com correntes, que é a bolsa mais famosa, não sei o nome da bolsa agora. Você gosta de, sei lá, Gucci, você não vai comprar o que saiu ontem na propaganda, você vai comprar a bolsa que a Jack O usou, de bambu e tal, da Gucci, sabe? Então, acho que o luxo está perdendo isso que é da herança do luxo, assim. As pessoas que estão em volta desse mercado, elas querem aparecer, né? Elas querem ser vistas como ricas, quando, na verdade, todos esses produtos que estão sendo feitos ali, eles são muito mais valiosos do que o status de se parecer rico, né? Eles têm, de fato, uma mão de obra muito boa, eles têm uma pesquisa muito legal, tem a ver com o histórico lá do primeiro criador daquela marca, da criadora original. E eu acho que é com isso que a Stella McCartney concorre quando ela traz a sustentabilidade. Será que se eu usar aqui no Brasil um terno da Stella McCartney, as pessoas vão me reconhecer como rica? Que esse é o status, né, que as pessoas procuram. Não vão. Então, elas procuram um terno que lembre que é de alguma marca, né, agora mais famosa, que tem alguma etiqueta, um botão que vai mostrar ali o símbolozinho da Valentino, da não sei o quê, né, e deve ser muito difícil para ela trabalhar com isso. Ah, não a vida dela, né, mas é um desafio. Como que eu convenço o consumidor de luxo a comprar sustentabilidade? É mais fácil convencer a gente, a classe média, a comprar sustentabilidade, porque eu já tenho que economizar mesmo, porque eu já tenho indignações com o mundo lá fora que me fazem repensar como viver nesse mundo. Agora, as pessoas que estão ali vivendo no mundo do luxo, elas não têm esses problemas para conviver, né? Elas não têm a preocupação de combater algum sistema, porque o sistema está fazendo muito bem para elas. E, então, como é que eu vou vender uma marca mais sustentável para essas pessoas? Teria que fazer uma contravenção aí, se tornar hypado a sustentabilidade. É muito difícil essa subversão. Eu imagino que ela vai inovar bastante, vai manter as suas parcerias, como tem com a Adidas, ela vai conseguir manter a marca, mas ou ela vai ter que ir para um caminho um pouco mais popularizado, com preços mais acessíveis, menos produtos, ou ela vai ter que concorrer com a busca do hype das passarelas, não sei o que ela vai escolher aí. Espero que se mantenha, porque quando a gente tem uma marca assim, a gente tem pesquisa acontecendo, né? Porque é uma marca que tem investimento para manter essas pesquisas, de repente patrocinar um laboratório com capacidade de inovação em materiais. Então, a esperança é que isso aconteça. Não vai mudar a minha vida diretamente, nem a sua, mas vai mudar aos poucos um sistema que influencia muitas vezes de cima para baixo o que a gente usa, por meio de tendências, por meio de tecnologia. Bom, gente, é isso por hoje. O nosso tempo já acabou. Eu agradeço a Rádio Cultura de Curitiba, a rádio mais livre de todas. Aguardo sugestões de temas. Pode ser pelo meu Instagram, @GabiGarcesDuarte. Agradeço quem ouviu e nos vemos na próxima quinta. Beijo. Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.